Rápidos Cast. Agora.
E aí, galera da África do Oriente Médio, bem-vindos ao Amoncast, seu podcast.
Galera do Sul da África do Norte, da Norte da África do Sul.
Seu podcast norte-africano de Magic, inclusive, Magic que não tem, né, nesse continente. Não teve nenhum evento grande da Wizards nesse continente. Mas enfim, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Eu, CMP, você ouve aí o Grilo. Grilo, tudo bom?
Opa! O pessoal deve estar achando que é que o Natal veio cedo hoje, porque são duas semanas seguidas com o Grilo.
Pois é. Tudo bem aí na Suécia, sem grandes sustos?
Bom, tirando o negócio que aconteceu na sexta, né?
Tirando isso, tudo bem.
É.
Beleza, cara. Hoje a gente vai falar de Amonkhet, né? Dá pra ver pelo nome do programa. Tem muito spoiler, falta uma semana para terminar o spoiler inteiro, né? Mas a maioria das coisas que faltam são comuns e incomuns, então semana que vem a gente pode conversar de pré-release. Essa semana...
Como sempre, é tradicional, né?
Tradição, aqui é tradição. E essa semana é mais para míticas, raras, combos, enfim, e especulação nossa, vamos brincar aqui. Primeira coisa, quem tiver algum feedback é como o Hattori... teve no Twitter, o Tandor também, sobre o programa passado e o retrasado. Obrigado, gente. Por favor, fala pra gente, porque eu tô testando um microfone novo e toda vez que entra o Grilo, o Fernando, o Felipe, enfim, é uma nova configuração aí de volumes. Espero que nenhum de nós esteja muito mais alto que o outro. O ouvinte é que vai dizer.
Fazer o quê, né? O Teobaldo não sabe ser técnico de áudio, sempre fica xixi lento,
Ou
né?
Só um estagiário, né? Tá aprendendo ainda.
Pois é.
Ainda é o programa 81, pô. O meio que você consegue acessar a gente é o e-mail, né? hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast e o Facebook e o YouTube também estão aí embaixo. E Guilo, por que hackdoscast?
Porque aqui é BR.
Isso. Ao vivo também para todo o pessoal do Oriente Médio e do Norte da África. Bom, Guilherme, primeira coisa, feliz ano novo, né? Ano do Mamute. Sim, agora.
Sim, ano do Mamute. E aí, que deck você tá jogando? Tirou muitas cartas.
Primeiro é ser seu Hearthstone aqui, pra quem não sabe, tá? É o ano do Mamute. A Wizards não faz nada disso, né? Quando rotaciona o tipo 2, assim, nova rotação, nova edição, se vive. O Hearthstone não, tem um ano novo, escolhe um animal, tem todo um...
Tudo um dramalhão, né?
Isso. E, cara, eu tô jogando muita arena no Hearthstone e abri uma mítica. Eu acho que é um bicho de sacerdote. Eu não jogo sacerdote, então não fiquei tão feliz, não.
Na
mítica é lendária, né?
Mas
tá interessante, eles fizeram uma coisa nessa edição que o Magic poderia tentar trazer, né?
E o quê?
Você lembra, das coisas novas que estão disponíveis?
As buscas?
São quests, né?
Sim, sim.
São tipo quests. De uma mana, aí você deixa lá e conforme você vai fazendo coisas. Mas isso o Magic já fez lá em Zendikar.
Sim, sim, sim.
É verdade.
Olha aí o plágio. Olha aí, meteu o processo.
Eu vi esses dias que tem uma carta igualzinha no Hearthstone. Mesmo nome, mesmo efeito de uma carta de Magic. Time Warp, cara. 5 manas você já voltou.
Foi bem sem vergonha.
Mas o nome é muito apropriado, né? Então.
Faz sentido.
Bom, o que mais? O Felipe lá no Face fez uma pergunta pra gente, Grilo, e eu vou falar aqui pra você, porque de repente os ouvintes têm a mesma dúvida, tá? É o seguinte, tem uma carta nova chamada Combat Celebrant, ele é 2 mais uma vermelha, 4/1, e quando ele ataca você pode exauri-lo, né? Que é a nova habilidade que você faz com que ele não desvie na próxima fase. Se você fizer isso, você ganha uma nova fase adicional de combate, e não desvira ele, mas desvira as outras criaturas e elas podem atacar de novo, enfim. E a pergunta dele é combar isso com Kikijik, né? Se você, ao fazer isso, pode propositalmente ficar fazendo infinitas fases de combate e empatar o jogo, de modo proposital. Grilo, é possível?
Bom, antes de mais nada, vamos começar do começo e dizer que 95% dos casos você vai ganhar o jogo fazendo esse combo. Porque você precisa atacar com o Combat Celebrant e se não tarde seu oponente vai morrer por dano.
E se ele tiver 2 barreiras?
Se ele tiver duas barreiras, as barreiras vão morrer por dano.
E se ele, aí tiver, ele, tomar... e se ele tiver dois fog banks?
Aí é o 5% dos casos. Se ele tiver fog banks, se ele tiver worship, se ele tiver conjurado Angel's Grace. Então, você não pode fazer isso. Seria mais ou menos a mesma coisa que, por exemplo, eu tô jogando de copycat, e aí meu oponente faz a autoridade dos consuls, que é aquele encantamento que minhas criaturas entram viradas.
Ah, tá.
Aí, nessa mesma lógica, eu podia falar, ah, vou ficar ativando essa habilidade até o tempo do jogo acabar. Você não pode fazer isso. Tá nas regras que... Como que você tem controle e assim... Ah, desculpa, eu li isso nas regras, mas...
Ah, é você tem geral... controle disso, não é como o triplo Oblivion Ring, né?
Isso.
Tá, ok. Eu disse, você pode escolher fazer outras coisas ou pode escolher parar.
Isso, é meio que um combo fragmentado, sabe? Tem duas etapas. Primeiro você tem que ganhar o negócio extra e depois você tem que fazer o que diga. Então você tem amplo espaço para não continuar. Então se você pode fazer esse combo, só que isso não tem nenhum impacto considerável no jogo...
Uhum.
Aí você não pode continuar ele infinitamente até acabar o tempo. E mesmo que você pudesse, no geral, é preferível você definir algum tipo de atalho. Tipo, fazer, eu vou jogar infinito, 1 milhão de etapas de combate.
Uhum.
Você não pode simplesmente tentar fazer acabar o jogo por tempo.
Ok. Boa, obrigado. E antes que o pessoal comece a xingar o Felipe no Face, ele disse que ele sabe que isso é cretino, mas ele quer saber se é punível. Não que ele pretende montar um deck desse e empatar pra sempre, né? Quem faz isso é o Fernando com Miracles no Legacy. Brincadeira. Bom, agradecer o Ajane. O Ajane fez outra pergunta, né? Uma especulação aqui, o Ajane lá no Face. Com esses efeitos de descarte, né, que agora a gente tem cartas que quando são descartadas ou quando alguém descarta alguma coisa, faz alguma coisa. Ele disse que talvez o Teobaldo veja jogo no Modern, né, por ser um planeta de duas manas, cuja primeira habilidade, além de pôr marcador, obriga que você descarte uma carta. Drakehaven, Infestação Zumbi, Assalto Sísmico também é bastante roubado. O que você acha, Gil?
Eu acho que ele andou é melhor, né?
Eu acho que é bom torcer pro Teobaldo, mas assim.
Eu acho vamos ser realistas.
O futuro dele é aqui no podcast, né? Por enquanto. Ainda não tem um payoff muito grande pra ele, não. E última coisa da fase de desvirar, Grilo, o povo do Paraná aí, da região de Cascavel. Dei uma olhada na enquete, eu vou deixar o link aqui também, né? Mas eu publiquei lá no Facebook, uma enquete do Eduardo, que é nosso ouvinte, ele tá. Tentando fazer um campeonato beneficente, um evento beneficente para a causa dos autistas, né? E ele precisa saber se há interesse, quantas pessoas tem na região, da cidade, do entorno também. Então ele bolou um formulário no Google, o link é aberto, eu vou deixar o link aqui para quem quiser colaborar. Acho bem legal a iniciativa dele, né? É uma chance de você que é da região conhecer outras pessoas que jogam Magic, formar um grupo, enfim, conhecer outras lojas, outros lugares. Feito?
Feito.
Então vamos para as notícias.
Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui, no Rápidos Cast.
Vamos lá, Grilo. Fase de manutenção, hora de informação. E vamos começar com o update das regras das Split Cards. Grilo,
sim.
O que são Split Cards?
Split Cards são cartas que são boas cartas em um.
Ok, Fogo e Gelo, Beck and Call.
Beck and Call, sim. Uma que a gente vai introduzir essas novas cartas, que são as cartas de consequência, né? Que são Split Cards com a diferença de que uma das metades só pode fazer do cemitério.
Ah, ok. É um tipo de um recapitular com um efeito diferente.
Ok. Algo assim. Enfim, nas regras atuais, como estão agora, funciona assim. Qualquer efeito que se importe com o custo de mana convertido, quando olhar para essa carta, vai olhar dois custos de mana convertido diferentes. Então, isso acaba gerando uma bela de uma salada de regras, né? Porque, por exemplo, você vai fazer uma inquisição de é inquisição de Kozilek. Aí você vai lá, revela minha mão, tem uma split card que uma metade custa, sei lá, 2 e outra metade custa 5.
Back and call, 2 e 6, por exemplo.
Isso. Aí, inquisição de Kozilek vai ver dois custos de mana convertido, 2 e 6. Aí, como um dos custos de mana é válido, então eu posso descartar aquela carta. Aí, por exemplo, em outro caso, eu tenho um Dark Confident. Aí eu revelo back and call. Aí o Dark Confident vai ver dois custos de mana convertido, 2 e 6. Então eu vou tomar 2 e 6 de dano, vou tomar 8 no total. Aí então você já começa a perceber que já tá começando a ficar meio estranho, né? Porque pra aquisição do Cog de Kozilek foi de um jeito, o Dark Confident foi de outro. Aí vamos supor que eu faça uma mágica de cascata. Sei lá, eu faço um Master Wonder, por exemplo. Aí revelo o Back and Call. Não, acho que esse não é um bom exemplo.
Eu acho que o pessoal tá abusando com a regra atual, com a especialidade de Karizev, por exemplo.
É, também serve, mas é meio que dá na mesma.
É uma cascata, né, na prática.
Acho que Mas o Wonder foi um mau exemplo. É Violent Outburst, que é custo 3, cascata, aí você revela o Back and Call. Aí o Violent Outburst vai ver dois custos, 2 e 6. Um desses custos é válido. Aí como um desses custos é válido, você pode conjurar a mágica sem pagar o custo.
Só que no momento que você conjura, o Magic Online pergunta se você quer usar Fuse.
Não, nada a ver. Você nem pode fazer Fuse do Grimório. Fuse é só quando você faz da mão.
Por isso que funciona com a especialidade e não funciona, então.
Isso. Mas esse não é o caso. O que eu quero dizer é que vai ver dois custos e como pelo menos um dos custos é válido, você pode conjurar qualquer uma das duas metades da carta. Então você pode, back call tem um custo válido, back tem um custo válido, então eu posso conjurar call. Então, é uma salada de regras, porque cada efeito diferente vê uma coisa diferente. Então, o que está acontecendo é que eles vão simplificar essa regra. Então é o seguinte, enquanto a split card estiver fora da pilha, o custo de mana convertido da carta é a soma dos dois custos. Pronto. Então o back and call vai ser, o custo de mana convertido vai ser 8, sempre 8, independente do efeito.
Ok. Isso a partir do lançamento de Amon Cast, né?
Isso. Então se você tomar 15 de Kozilek, você pode tomar. Não pode escolher back and call porque o custo de mana convertido vai ser 8.
Ok.
Se você der cascata no back and call, você não pode conjurar porque o Violet Burst vai ver uma mágica com custo 8.
Mas isso é válido pra mágica em qualquer lugar fora da pilha. Na pilha ela tem custo que você pagou para castar, certo?
Não, é o custo da metade que você pagou. Conjurou.
Então você pode utilizar...
Pilha é só da...
Oi, pode falar. Oi.
Então na pilha é só da parte que você conjurou, a outra parte não interessa.
Ok.
Mas em todos os lugares fora da pilha é a soma dos dois.
Então você não pode usar um descarte, que, por exemplo, Inquisição do Back and Call, mas você pode usar um counter que anula com custo convertido igual a 2 se você castou o Back. Acho que Back é a metade
do custo da 2. Isso, exatamente.
Bom, efeitos práticos matou o deck Modern, que abusava dessa interação com a especialidade vermelha e também o cérebro no Jarro. Acho que é isso, né?
Sim, e como é de costume, todos os jogadores de Magic estão chorando porque no deck eu tiro 4 deles, não vai mais jogar.
É verdade. Mas eu acho que ficou mais simples.
Né? Ou ficou muito mais simples. É.
E talvez seja também para prevenir alguma coisa que está vindo no tipo 2, né? Já que as split cards voltaram.
Não duvidaria.
Nós teremos 10 split cards no tipo 2, pelo que a gente está vendo nos spoilers, né? Um ciclo incomum e um ciclo raro. Todos de cores, duplas de cores amigas, certo? Mas tem um que é mono branco, parece. Tem um que é mono branco.
Tem um que é mono white.
Os ciclos raros são... Acho que tem dois ciclos raros, de cores amigas, um de cores amigas e outro de monocolores. Isso. E deve ter um ciclo incomum de cores inimigas. Isso é o que eu tô vendo aqui. Isso aí. Então teremos umas 15 cartas split. É bastante coisa, né?
Bastante.
Tudo bem, Grilo, falando já em Amon Cath, então... quem for jogar os eventos pós pré-release, só lembrando, né, pré-release é dias 22 e 23 de abril, então sem ser o próximo fim de semana ou outro. Quem for jogar os eventos que vem depois, aqueles open house e coisas assim, vai receber um dado D4, Diamond Cat. É, e no lugar do 4 tem o chifre do Bolas.
Então você vai ter dado de 4?
Ah, se eu tivesse com energia, cara, eu colocaria Zidiano Chaves aqui na edição. Bom, é um dadinho de quatro lados, com o chifre do Nicol Bolas no lugar do número 4, né, um dadinho azul. E a ideia é utilizar para colocar marcadores -1/-1, que é um tema da edição, como a gente já falou, né. E é natural que seja só de quatro lados, porque mais do que quatro marcadores -1/-1, provavelmente o teu bicho já morreu.
Então
não precisa de um dado maior. E que mais? Gil, só um pequeno spoiler aqui na fase de manutenção. Tem uma carta chamada Graceful Cat. Deve ser gato gracioso, né?
Uhum. Eu acho que é do deck de Planeswalker, né?
Ah, eu não sei. Pode ser. Deixa eu ver aqui embaixo.
É
do deck do Planalto, é isso. É do deck do Gideon. Né? Uma é do Gideon e outra é da Liliana. E essa carta é um gato, não importa o que ela faz, mas a imagem é um gato daquela raça que não tem pelo, sabe?
Ah, o gato Sphinx.
É, aquela raça horrível que parece que tá do avesso, o gato. E como é que dá um nome de gato gracioso? Parece que é feio pra cacete, cara. Nada contra o artista, mas...
O bicho pode ser feio e ser gracioso.
É verdade.
Não tem problema.
É verdade. É uma questão de interpretação, é verdade. É um adjetivo apropriado, pode ser. Mas o que o bicho é feio, viu? Meu Deus. Vamos lá, dando só uma geral nos vídeos dos youtubers brasileiros, Guilu, eu perguntei lá e os youtubers responderam, os que já fizeram vídeos sobre o GP. O GP foi há quase quatro semanas, né? Então já deu tempo de editar e
um mês.
E alguns foram bem rápidos em upar, inclusive. Logo na mesma semana, na semana seguinte já uparam, né? Entre os canais que me passaram os links, eu vou deixar os links aqui para quem quiser ver. Se você nunca foi num GP, dá uma olhada lá, porque eles pegam do chão, né? É uma produção feita com as pessoas, com os eventos que estão acontecendo. Dá para ter uma ideia de como é, né? E também para dar um suporte para os canais brasileiros, para os produtores de conteúdo. O Cabrito Montes, o Diário do Planalto, o Magic Tutor, que é um canal novo do Iron, o Blacker Lotus, tem dois vídeos, e o Uncle K, que fez uma entrevista com o PV lá no GP, inclusive.
Olha só, que sorte ele fazer entrevista com o PV, né?
Pois é, eu procurei no motivo do André, né, e não encontrei, mas eu sei que o André estava lá. Mas enfim, o André, como sempre, dá folha de notícias. Assim que a Wizards mudou a regra, por exemplo, das split cards, ele lançou um vídeo comentando isso. Assim.
Ah, foi o Super Ninja.
Ele tá sendo Super Ninja, né? Há algum tempo. Muito legal. Parabéns, André, continua o bom trabalho. Por fim, vamos terminar com Magic Online. Se você joga Magic Online, tem que estar sabendo que a agenda agora muda, né? Essa semana, se você está ouvindo isso, já é dia 12, e do dia 12 até o dia 24 vai ter Legacy Cube. Então, aqueles outros eventos paralelos param e o Legacy Cube fica ativo por uma semana e meia, mais ou menos, aí. Aproveite. Eu não gosto muito desse clube, pra falar a verdade. Eu prefiro jogar com Mox e Black Lotus, mas...
fazer o quê, né?
Esse é o cubo justo, né? Então...
eu não quero surpresa, tem gente que não gosta de tomar Black Lotus...
Canal Bola de Fogo.
Jace Mind Scooper. Jace Mind Scooper, primeiro turno.
É assim mesmo. Então, bora pra compra.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rápidos Cast.
Então, estamos duas semanas defasados de preço, Bruno, mas vamos ver o que mudou nessa última semana, nos preços do tipo 2 primeiro, né? É claro que por causa da mecânica nova, que se chama Exaurir, né, que você opta por não desvirar a criatura quando ela ataca, as cartas que dão vigilância, a melhor delas que é sempre vigilante, né, uma antífona que dá mais ou menos vigilância para as não tokens, ela subiu
por
bastante.
Por isso o nome sempre vigilante.
Olha. Full flavor. Ela subiu quase 90% em uma semana. Ela já está $3. Era uma Book Rare, né? Jogou muito pouco e agora está quase $3. Então, se você tem essa carta guardada, fica de olho que ela está valorizada.
Splendid Reclamation também subiu bastantinho. Eu acho que deve ser por causa do ciclo de terrenos Ki-Cycle. As Bicycle Lands
Ficou mais fácil jogar terreno pro cemitério, né?
É, pelo menos eu tô supondo que seja isso.
A gente tem,
né,
que falar desse nome depois. Porque eu não sei, cara.
Eu não, não, deixa mais Cycle Land, nossa, que legal. Você não vai querer chamar de Amon Cat Lands, né?
Não, mas Cycle Duos, por exemplo.
Duals.
Mas Bicycle Lands é tão legal.
Não, é legal. Mas esquisito. É, que mais?
Não, tipo, mudou bastante pouco. O tipo 2 tá bem estagnado, né? Então os preços no geral não mudaram bem pouco.
É, eu ouvi dizer que os campeonatos também estão estagnados.
É mais do Veículos e Copycat pra todo lado.
É. Teve um sujeito que comentou naquele podcast, Hack dos Cast, sabe, na última semana, que o tipo 2 tá, minha nossa, tá horrível esse tipo 2.
Nossa, eu acho que esse cara é muito inteligente.
E modesto, né, Grilo?
Modesto.
Só dando uma
passada. E bonitão também.
Dando uma passada no Modern rapidinho, teve uma carta que explodiu de preço, que é a Lotus Bloom, né, aquela, a Black Lotus com Suspend, ela subiu 80%, então uma, não importa a edição, uma Lotus Bloom tá valendo 20 dólares hoje, então cuidado.
Você tem eu acho que, pelo que eu vejo, o deck de Adnaus não tá popularizando bastante, eu acho que já tá chegando a ser Tier 1, né, acho que ele agora... É, a Adnauseum tá chegando naquele nível que é o deck de combo do Modern.
Ah, tá. Bom, tem um artefato azul também que ajuda a castar essa carta, né? De graça. Assim como Ancestral Vision. O Ancestral Vision pulou pra quase 60. E o Restore Balance, né? Dá pra castar o Restore Balance no Modern no turno 3.
Ah, agora. É verdade. Ah, é verdade. Também tem encantamento azul que vai sair em Alvocat agora, né? Isso. Isso pode ter ajudado também.
O Restore Balance subiu 70%, tá quase 11 dólares, gente. Então é um tipo de carta que, se você tem guardadinha aí, saiba que está valorizada. Tá na hora de anunciá-la na Liga Magic ou no
EDL. Eu passaria agora porque eu não acho que esse encantamento assim vai mudar o Modern. Pelo menos a princípio, não, vamos ver no que dá, né? Aqui dá pra fazer bastante coisa.
A questão também é, se mudar, né? Quanto mais pode subir uma carta como Restore Balance? Então se você é o tipo de pessoa que por algum motivo, né? Espero que não seja especulador profissional, mas se por algum motivo você tem um set dessa carta guardada e tá se desfazendo e tal, saiba que aumentou e que é uma boa hora pra você vender, né?
Porque, assim, o que as pessoas usam pra fazer Restore Balance agora? Mágica de cascata. E a diferença entre mágica de cascata e esse encantamento que a gente vai falar nesse programa é que a mágica de cascata procura o Restore Balance e o encantamento não.
Ah, é.
Então tem que levar isso em conta também, né? Aí a vantagem do encantamento é que você vai poder usar mágica que custa menos que 3 no seu deck também, né? Mas aí vamos ver no que dá, né?
É, você fica livre da restrição de usar mágicas com esse custo, é verdade. Uhum. Bom, catim! Fechamos o caixa, vamos passar de fase para combate.
E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rápidos Cast.
Combate, nós temos duas semanas de defasagem, mas ainda bem que nas duas não teve muita coisa. Esse tipo 2... Oi, pode falar.
Sorte, né?
É, esse tipo 2 tá acabando, né, cara? E o pessoal tá voltando as atenções pros spoilers de Amon Cat e observando o que pode acontecer no tipo 2. Tá todo mundo torcendo pra mudar. Mas teve uma coisa no GP San Antonio, que foi o da semana retrasada, né? Foi o Modern unificado de time. O pessoal que tá interessado nas... Bom, não faz muita diferença olhar as listas, porque é de time, é unificado e tal.
É diferente, né?
Pode ser, né? Muito diferente, mas... Tem alguns destaques que a Wizards colocou na cobertura. Achei muito legal que tem um time com dois jovens. Um de 11 e um de 14 anos. O terceiro membro já é um jogador experiente, já é premiado pelo Star City e tal. Mas esse tipo, 11 anos, Grilo. O Magic, aqui no Brasil, pelo menos, está escrito 13 mais, né, na capinha do booster. Ele é indicado de 11 anos, de 13 mais anos.
Vixe! Será que foi preso?
Esses jovens abriram com 5-0 no GP, Grilo.
Nossa,
eles
cara.
Fizeram dia 2. E eles venceram um time bem humilde, que tinha Martin Yusa, Joe Larson e Nakamura.
Apenas.
Apenas.
Caraca.
É. Os caras já têm histórico melhor do que eu com 20 anos de Magic.
Pois é, é nova geração, né? Essa molecada promete.
Achei muito legal. Nesse mesmo GP, teve os dois pais, né? Não sei o que eles têm na cabeça, mas eles fizeram um DCI para o filho deles, condenaram o filho deles. A diferença é que o filho deles tem 2 semanas de vida. Fizeram DCI para um condenado de 2 semanas de vida, Grilo.
Como assim?
Eu nem sabia que podia fazer isso.
Para já ter.
Acho que nem tem identidade ainda, né? DCI tem
quando ele for pro FNM, aí o pai fala: não se preocupe, eu já cuidei disso, aqui tá o seu DCI.
Mas deve jogar o próximo GP unificado. Ai, ai, 2 semanas, cara. É legal, mas é estranho também pra criar o DCI, mas vai lá. Agora vamos dar uma olhada no GP Cidade do México.
Foi limitado?
Eu imagino em que país ele tenha sido.
Olha, foi nos Estados Unidos, no Novo México, claro.
Ai, ai, os top 4, né, foi unificado também, foi de time e foi limitado, né? Mas só falar porque teve times bem conhecidos. E quando eu tava vendo os resultados, as standings, o time do PV tava bem também. Quem fez top 4, né? Quem ganhou foi o time do Krunel, Frolic e Stark, é bem conhecido. Da Channel Fireball, se eu não me engano. Isso. Segundo lugar, mais um time conhecido, né? Da Matt Ness, Wilson e Pardee. Também Channel Fireball. E terceiro e quarto, não conheço. Não são muito conhecidos. Tudo bem que se a gente não falar, eles nunca vão ser conhecidos, mas... Enfim, nessa vida tem que ter sorte também, né?
Vamos dar.
Ó, o time do PV foi PV, Saporito e Strask, né? Eles ficaram em 19º lugar.
Não foi nada mal, hein?
Foi muito bem, né? Um pouquinho acima do top 16. Foram muito bem. Que legal. Bom, e agora a gente pula pro Construído de Verdade, né? Que é o torneio da Star City, agora acho que eles só vão fazer um por semestre, um Legacy por semestre, daqueles Opens. Pelo jeito desse semestre foi nesse último fim de semana, foi um Open com 700 jogadores pra Legacy.
Caramba!
Gente.
É mesmo.
E esse top 8 tá bem diverso, só teve 2 decks repetidos, que foi o Miracles, né, em primeiro e em sétimo lugar.
Sempre Miracles.
Miracles no Legacy é um dos melhores decks hoje em dia, né? Talvez seja o melhor deck do Legacy. Em segundo lugar teve Grixis Delver, também todo mundo conhece. Depois Reanimator, é bom de vez em quando.
É bom e velho o Reanimator, é. É a versão Monohead, tem uma versão preto e vermelha, né? Essa é a versão com bom senso.
Protegida com counters, tem um
Spell.
Legal. Tem o Mono Red Sneak Attack em quarto. Esse sim vale a pena a gente só dar um zoom aqui pra ter uma ideia. Sneak Attack a gente lembra o que faz, né? Mas não é só o Sneak Attack que é o Incondition. Ele usa Through the Breach também, que é a estrela do Modern, né? De alguns ex-Modern. E Blood Moon, Cálice do Vácuo, Bater School, Espírito Guia Sim, né? Eu acho que esse deck é capaz de soltar uma... pelos terrenos eu tô vendo aqui assim, Cidade dos Traidores e Tumba Antiga. No Legacy você solta um Cálice pra um no começo, é um bom negócio. Ou uma Blood Moon no começo, né? No primeiro turno, já com Espírito Guia também.
Aí já era, né?
Trava muito o deck. Um deck que você não trava, Grilo, é o Elfos, que fez quinto lugar.
Bom e velho Elfos.
Bom e velho Elfos.
E sempre presente também.
Ordem
da Paz.
Zenith V.
Esse mesmo.
É o clássico, com Crater Hoof e Behemoth. Sexto lugar, o Geodrazi Post. O pessoal que joga Legacy sabe que tipo de deck é esse, né? Uma cartinha nova que tá aparecendo nesse deck aqui, além do Oracle clássico, né? E do Kozilek clássico, do primeiro, é o Ulamog novo. Ulamog de 10 manas.
Que é melhor do que o primeiro, então não tem por que não usar esse.
Se você vai castar essa carta, né? Vai exilar 2, em vez de apenas destruir uma permanente. E é um deck de Show and Tell. Né? Olha, tem Candelabra de Taunus.
Isso que eu vi, achei interessante.
Tony Murata. O Tony Murata tem dinheiro, né? Pelo jeito.
Tô até vendo, tem 2 tabernáculos no sideboard aqui.
Ah, no side ainda. Quem pode, pode. É o Eldrazi Post clássico. E o Miracles em sétimo também. E em oitavo, um deck agro, Guilo. Agro barra combo, né? Que também de vez em quando é bom aparecer no Legacy pra mostrar pro povo que eles têm que ir preparados contra esses decks, que é o Infect.
É. O deck que eu odeio, porque eu acho super deselegante.
É, assim, por que, que você tá jogando com 20 de vida, cara? Você é trouxa. 10 de vida é suficiente pra eu te matar. Se você acha que você tem 20, você já começou perdendo, entendeu? E, bom, e era isso. É, esse foi o top 8. O top 16 tá bem diverso também. A gente até deixa o link aqui pra quem quiser ver os resultados. Mas é legal ver um top 8 Legacy dessa maneira, né? Tem combo, tem agro. O controle, tem eu diria, um controle forte. O Grixis pode ser um deck meio de controle, mas o controle que tem representado aqui é o Miracles. E é um, controle, é um controle chato, né? Mas é um controle forte.
É.
Então...
É chato, mas ganha, né? Então.
O nosso... Consultor Legacy, que é o Fernando, ia escrever algumas coisas aqui, mas acho que pode deixar para a próxima vez, né? Porque ele deve estar ocupado e não pode contribuir aqui. O meu conhecimento vai até aqui, prefiro não me arriscar mais nessas listas. Eu também não dei uma aprofundada para ver se tinha alguma novidade inside e tal, mas o Fernando faz isso para a gente. Se tiver alguma coisa muito interessante para comentar, a gente fala depois no próximo cast. Então vamos para a Amoncast?
Vamos lá.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Log.
Viu? Amoncast, primeiro set.
Amoncast, beleza, vamos lá tentar matar o Nicobolas, porque essa é uma grande ideia.
Nem sinal do Nicobolas ainda.
É, eu acho que não vai ser, ele não vai ser agora, hein?
Quer dizer,
vai ser isso ou não?
Melhor, fora aqueles chifres enormes que a gente vê na paisagem...
Nada discreto, né?
E de um trono que tem lugar pro chifrezinho dele, nenhum outro sinal do Nicol Bolas, né?
Cara, falando nisso, eu vou dizer que eu fiquei meio... Eu já fiquei meio desapontado com a história. Eu me auto-sabotei pensando na história. Porque, assim, eu vi lá o spoiler de Fé Renovada e tá lá o Gideon todo embasbacado. Uou, ele também tem deuses, né? Porque, pra quem não sabe, o Gideon é de Teros e lá ele seguiu os deuses e acabou se lascando porque seguiu os deuses, né?
É verdade.
Aí eu vi lá, achei de Fé Renovada, ele todo, uou, aqui eles têm deuses, os deuses andam entre as pessoas. Aí eu já tava pensando assim... Que interessante seria se o Gideon de algum jeito traísse os sentinelas, assim, de algum jeito, porque por alguma razão, tipo, porque ele finalmente achou um lugar que ele se identifica, ou ele fica, porque ele fica conflitado, coisa assim, porque eu acho que seria interessante, né, porque ele olha, ninguém ficaria surpreso. Agora, Gideon, que é o bom moço do grupo, eu acho que seria interessante, né? Eu acho que pegaria todo mundo de surpresa. Aí depois saíram mais spotlights e aí já a história dele se desiludindo de novo, vendo que todos os deuses daqui também são uma bosta, aí eu já fiquei todo desapontado.
Ah, talvez ele possa ser corrompido pelo óleo firexiano, hein?
Já perdi a experiência. Apesar de que, como agora a gente tem uma lista verde e azul, talvez a gente possa ter um Gideon de duas cores, não sei. Que realmente já tava de saco cheio de ficar vendo esse Planeswalkers Monocolor, viu?
É, assim, eu acho interessante que cada cor seja representada e tenha esse flavor, né? Até porque quem tá entrando no jogo precisa se identificar. Mas ele acaba ficando repetitivo depois de 4, 5, 6 blocos, né? Você tem que ter um ciclo monocolor, eles têm que fazer a mesma coisa, de fato. Mas o que eles pintaram do bloco até agora, pelo menos dessa primeira edição, não tem muito a ver com Nicobolas. Tem mais a ver com conhecimento de um plano que lembra demais o Egito. É tudo areia, é tudo pouca roupa, né? Porque é muito quente. Fora as florestas, que tá cheio de bicho. E tem enquanto no outro plano tinha baleias que voam, nesse tem chacais e tem zumbis brancos.
Tem o Sandworms daquele filme do Dune.
Aquele filme bizarro. Tem umas nagas, né? Que eu não sei por que tem que ter snake e naga. Pra mim é tudo cobra. E cobras na natureza não têm membros. É essa a definição de cobra, Wizards. É a definição
você
de
já cobra. Viu, ó, você já viu as cobras de Kanigawa que tem quatro braços?
Eu lembro disso. Não, tem cobras lendárias, eu tenho na coleção. Mas não é por isso que eu tenho que concordar, pô.
cada plano é cada plano, né? E também tem minotauros que, na verdade, são mais minocarneiros.
Minocarneiros.
E aí já tem os chifres mais...
Eu ainda acho que tudo isso faz parte de um metaplot, que tem um Momirvig ou alguém aí... mas tem alguém mexendo com a biologia de todos os planos e a gente... Isso no final...
É, chance, na verdade, Momirvig não morreu, ele acendeu a Planeswalker e conseguiu ser Planeswalker semideus das antigas. E ele tá, não.
Ele plantou uma sementinha de manipulação genética em cada plano pra ver o que dava. Uhum. Mas vamos lá, Gil, falando da paisagem do plano, então vamos começar com esses terrenos aqui. É, já sabemos o ciclo de terrenos raro, é um ciclo de.
Vão ser as Bicycle Lands.
Bicycle Lands ou Cycle Duals, mas o pessoal tá adotando Bicycle já, né? Bicycle porque são Dual Lands, eles têm os tipos, né? São 5 terrenos de cores amigas e são raros. E eles têm os dois tipos, por exemplo, Lamaçal do Desfiladeiro, ele é um pântano ou uma montanha. E ele tem reciclar por 2 manas. Olha só.
Olha só.
A gente ainda falava isso na cronologia dos Dual Lands, né? Assim, terminou esse programa, postamos, no dia seguinte alguém se deu spoiler dessa.
Mais uma vez, o HackDosCast prevendo o futuro, né? Não,
sem querer puxar a sardinha pro meu lado, mas no final o Fernando pergunta, e aí, MP, o que, que você acha que é o futuro das duais, né? Eu falei, olha, eu acho que tem muita coisa para ser feita com terrenos que entram em jogo virados, como os templos. Olha só o que deu. E é isso que os terrenos fazem, eles entram em jogo virados. Não tem como entrar desvirado, não tem nenhuma outra cláusula. Então tem muita coisa acontecendo aqui, Grilo. Primeiro, na prática você só vai baixar esses terrenos virados. Então existe uma limitação do tipo 2, né? Você não vai fazer um deck com 15 desses terrenos no main. Né?
Não.
O deck fica lento demais, certo?
Apesar de que é bom. Época de... No standard de Eteros com RTR, os decks de controle jogavam com 8 Skylands, mais 8 das lands que... das Game Lands, que são os que entram e ganham 1 de vida, né?
Então, sim.
Se o formato estiver lento, dá pra jogar com todos os sets.
É, o formato tem que ficar lento.
Aham. E a gente não sabe disso ainda, porque atualmente o formato tá meio... Sabe como é, né?
Pra FET é horrível, né? Porque você vai usar FET pra pegar um terreno que entra em jogo virado, mas tem o upside, que o upside é reciclar por 2 manas, né? Isso diz pra gente que você pode reciclar de graça com flutuador, né? Que é muito importante saber
isso. É porque todo mundo sabe que é flutuador, porque né? Flutuador. Todo mundo ainda tem pesadelos com flutuador.
Não, pera aí, quem escutou o HackDosCast das Dual Lands sabe, tá? Aí é bom, você tem que voltar.
Ixi, aí entreguei o ouro.
Mas o pessoal até começou a especular. Você viu o spike que deu nessa carta?
Não vi, não.
Grila, essa carta subiu uns 800% de preço.
O quê?
Sim.
Não pode ser.
É, porque o pessoal acha que é brincadeira, né? Que Magic é pra... É negócio, é pra especular. E aí começaram a comprar flutuador e o preço subiu.
Qual o nome em inglês mesmo?
É Fluctuator, acho que é Fluctuator, né, com C mudo. Já deve ter baixado, se você olhar o gráfico aí você vai ver o spike. E,
mas já tá descendo, né, porque se Fluctuator não tá jogando agora no Legacy, não vai jogar por causa dos terrenos, provavelmente. Sim.
Mas o fato de serem Dual Lands, de ter os dois tipos, diz pra gente que a Wizards... provavelmente está planejando utilizar isso aí. Porque não tem por que serem Dual Lands. Não ajuda em nada na funcionalidade dela. Só existe uma coisa no tipo 2 que utiliza isso, que eu acho que é o que você ia falar agora, né, Bill?
Que são os terrenos de Shadows.
Isso, os duais de sombras em Innistrad. Eu acho que não é só para interação com os duais, e eu vou te explicar por quê. A Wizards planejou esses terrenos quando ela estava pensando na rotação rápida. Então vai ter um momento, né? Não seria agora, mas haveria um momento em que esses terrenos estariam no tipo 2 e aquelas duais não. Então, eu imagino, não imagino que as fetches voltem, mas eu imagino que tenha aí no caminho algum tipo de interação com duais, por exemplo, Farseek, alguma mecânica de domain, não que domain vai voltar, mas você pode colocar numa carta que causa...
Alguma coisa que, tipo, o terreno básico importa, né? Isso. E vamos supor que eles não vão tentar reprintar Patchland, porque a gente ainda lembra como o que aconteceu da última vez.
Sim, sim. E eu acho que Fatland não roda muito bem com terreno que entra em jogo virado sempre. Né? Uhum. Não sei. O PV, ele tweetou dizendo que adora essas novas duais. São piores que os templos, ele disse, né? Que são piores que os templos antes, no early game. Mas são bem melhores no late game. Né? Uhum. E elas causam decisões dentro do jogo muito interessantes. Né? É o que reciclar faz, né? Você joga cedo ou você arrisca deixar um terreno virado lá pelo terceiro ou quarto turno quando é crítico, você ter os terrenos desvirados.
Mas
você...
E às vezes você fica, talvez seja melhor não descer esse terreno para poder reciclar depois. Né?
Os templos às vezes faziam isso, porque você às vezes escolhia baixar o templo depois para você tomar a decisão do scry de maneira mais efetiva. Né? Eu preciso ou não disso? Porque no turno zero você não consegue dar scry direito. Você não tem tanta informação do teu oponente para tomar uma decisão. Você pode se arrepender de jogar uma carta de custo alto pro fundo, enfim. Aqui é a mesma coisa, né? Reciclar. Uhum. Acho que é muito legal. É o tipo de rara que vai pagar o booster também.
Uhum. Né? E provavelmente,
é uma, né? É uma Espero dual. E acho que nessa edição nós não vimos nada ainda que usa o tipo dual, mas nas próximas nós devemos ver. Então é bom ficar de olho, sim, e é bom guardar esses terrenos, fechar 7, talvez, se você quiser jogar tipo 2 por mais aí 2 anos.
Sim, sim. E também é sempre... Esse é o tipo de terreno que é sempre o bom tapa-buraco quando você não consegue azul de duas, né? Então, você consegue as Fatlands, só que a grana ainda não tá... As fundas ainda não são grandes o suficiente para pegar azul de duas, né? Então você tem opções, né?
Cale-se, pega minhas rupias.
acho que no, se for pra substituir Old Duel, talvez as lentes de Zendikar sejam um pouco melhores, mas bom, enfim. Sim. Eu gostei muito, eu gostei mais desse ciclo do que do ciclo de Battle for Zendikar, porque o ciclo de Battle for Zendikar foi meio que nunca vai substituir as Shocklands nem nada, mas as Bicycle Lands acho que tem mais potencial pra ver jogo.
Aquelas três palavras, né? Compre um card.
Exatamente.
Isso aí faz milagres. Grilo, você falou de Batalha por Zendikar, olhando assim, geral, o que a gente tem da coleção até agora, né? Eu senti que essa coleção tá muito parecida com Batalha por Zendikar. Tem muita rara ruim, muita rara de limitado. Batalha por Zendikar foi assim, as coisas mudaram na edição seguinte, né? No juramento. Eu senti isso nessa edição.
Eu senti um pouquinho disso, eu vou admitir, mas não no mesmo nível de Battle for Zendikar.
Não no mesmo nível, concordo.
Foi ruimzão, esse aqui tem cartas que eu gosto.
É porque é nessa época do ano que a gente precisa de uma redução do power level. Né?
Uhum. Porque senão... Porque Kaladesh foi de quebrar os joelhos, vamos admitir.
veio com o pé na porta. Então, acho que é essa impressão que causou, só que tem muita carta pequena, né, comuns e incomuns, que são efetivas, são cartas que vão permear o tipo 2, né, mas a gente selecionou aqui alguns destaques, você quer começar por algum destaque que você tem? Não sei se é os que eu deixei aqui na pauta também, esses aqui são os que eu vi e me chamam mais atenção por enquanto.
Ih, acho que eu nem se cheguei a separar nem nada.
Dá uma olhada aí, então, vamos começar pelas azuis, Grilo?
Sim, eu vou dando uma olhada aqui e a gente vai se conversando.
Tá, se você quiser olhar essas cartas que eu coloquei aqui, eu vou começar por Pull from Tomorrow. Não tem em português ainda, deve ser o Puxão do Amanhã, alguma coisa assim.
O Puxão do Amanhã.
Eu acho que essa é uma das melhores cartas da edição. Tá? Pode até ser vista em outros formatos. É uma mágica instantânea rara, azul, duas azuis e X. Você compra X cartas e descarta uma carta.
Sim, eu concordo, geralmente esse tipo de efeito custa pelo menos 3 manas de X, né? Então, vocês viram, a gente vê... É Inspiração o nome?
Brain Geyser, né? Que é 2 mais X?
Mas Brain Geyser é feitiço.
É feitiço. Aí é que dá a grande pegada. Isso aqui lembra a revelação da Esfinge.
Sim, eu tô falando de estante. Então, tem a estante de Saga de Urza, que é 2, 1 azul e X, tem... Zenith Sova, que são três. Isso, Stroke of Genius.
É.
Aí é bem significativa a diferença entre três manas e duas manas, ainda Sim. mais três manas coloridas e duas manas coloridas.
Sim. E descartar uma carta pode ser útil, né? Mas, enfim, se você vai comprar pelo menos três cartas, vai comprar um terreno, pode descartar o terreno sem problema. É uma instante, não é splashável, mas só exige uma cor, né? Uhum. E tem muita coisa acontecendo aqui. Eu acho que essa carta vai ser útil enquanto ela estiver no tipo 2, sim.
Eu acho que vai ser tipo one off no deck, às vezes dois, talvez mais no sideboard contra um. Algum tipo de mirror de controle, mas eu vejo o potencial nessa carta, eu gostei dela.
Sim. Castar uma dessa no passe e comprar uma outra, assim como acontecer com a revelação da Esfinge, pode te ajudar a ganhar um jogo, né? Assim, não ganhando imediato,
justamente.
Porque a revelação da Esfinge te ganhava vida e tal, era meio que um time walk. Mas se você lembra dessa época, acho que essa carta tem grande potencial. Grilo, a segunda carta azul aqui, eu acho que é o que provocou o spike do preço daquelas cartas de suspender, que não tem custo. Né?
Uhum.
Eu não sei qual vai ser a tradução em inglês, é As Foretold.
As Foretold. Como
previsto?
Previsto, como predestinado.
Isso.
Coisa assim.
E o que ela faz? Ela é duas e uma azul, um encantamento mítico. Né? E no começo da sua manutenção você pode pôr. Não, você tem que pôr um counter de time nela. Todo turno, não só os seus, todo turno, você pode pagar zero, em vez de pagar o custo de mágica para uma mágica que você vai castar. Uma só mágica. E ela tem que ter o custo igual ou inferior ao número de counters em As Foretold, né? Então, na prática, o que vai acontecer? Tua fase principal, você paga duas e uma azul, baixa As Foretold. No meio do combate, se você quiser castar uma... Eu não sei, Ancestral Vision é feitiço?
É.
Ah, então não pode no meio do combate, mas... Sei lá, na tua segunda principal você pode castar Ancestral Vision.
Uhum.
Assim você baixou isso, inclusive.
É. Aí fica três manas, compra três cartas, olha só que legal. É melhor que um Divination.
Você gastou duas cartas, né? Então...
É.
Mas aí...
Mas ainda assim, uma das cartas ficou na mesa, então tá
sim,
limpo.
Guilherme, só explica pra gente o seguinte. Essas cartas com suspender, como Ancestral Vision, ou a Living End, que você tem no deck também, ou a Restore Balance, elas não têm custo. É diferente de custar zero, não é?
Sim, mas aí o custo de mana convertido delas é zero.
Ok, então por isso elas podem ser jogadas, mesmo que não tenha nenhum marcador nesse encantamento, certo?
Exatamente.
Ok. No turno do oponente, se você tiver uma mágica instantânea que custa zero, você pode jogar também. No seu turno, na manutenção, você vai pôr uma...
Você consegue castar o Evermind.
Nevermind?
Se não me engano. Evermind. Deixa eu ver. Eu não sei se é instante ou feitiço. É instante, Evermind. É uma instantânea de Salvador de Kamigawa.
Lá vem.
Não tem custo. Instantânea arcana. Compre uma carta, unida em arcana. Uma e um azul. Então, o único jeito de fazer ela é o Ninja Arcana. Mas agora você consegue usar ela pra...
Você recicla ela por zero no turno do oponente.
Olha só que legal, cara.
É assim, bijuteria de urso tá $20, 30, assim, $40, né?
Ah,
então,
ó,
você pode
utilizar. Dica financeira do Grilo, não pague isso na bijuteria do... Na verdade, do Mishra. Não pague isso na bijuteria de Mishra. Não é uma carta que vale isso.
Não.
Nunca. Nem aqui. Primeira vez que reprintarem, o preço vai despencar.
É verdade. Bom, Grilo, vamos falar de tribal de gatinhos.
Opa! Gatinhos... Inclusive, você tá vendo, né, que esse bloco vai ter um certo tema tribal, tem bastante tribos.
Imagino que o Ajani desceu lá e falou, nossa, tô em casa.
O Ajani nem sabe o que tá acontecendo, ele falou, galera, vamos bolar uns esquemas de ir pra Mooncatch, né, aí o caso da galera ficou, beleza, Ajani, a gente vai bolar uns esquemas, aí a gente te chama, tá? Tá, beleza, vou embora. Aí pega e embora. Eu a galera. Pô, vamos pra Mooncatch agora.
Então, uma hora ele vai descer a Mooncatch. De duas a uma. Ou ele vai vomitar arco-íris com o plano, ou todos os gatos do plano vão cercar ele, sabe? Não vem. Mas tem um líder aqui, um lorde de gatos, isso mesmo. Regal Caracal, é isso? Grilo, que faz? Você tá conseguindo ver?
Sim, é um gatinho, uma criatura do tipo gato, 5 manas 3-3. Os outros gatos que você controla ganham mais um e vínculo com a vida. E quando ele entra em campo, você ganha dois gatinhos, um branco, com vínculo com a vida.
E a carta é branca, né? Você vai preso duas brancas. Então são 7 de poder, 7 de resistência por 5 manas, né?
E lifelink, não se esqueça.
É, vínculo com a vida. E é um Lorde de Gatos. Bom, é forte, até porque põe ficha. Você poderia até jogar o Felidar se não tivesse uma outra opção melhor, né? Pra utilizar o Felidar. Você podia brincar esse bicho com o Felidar pra pôr mais gatinhos. Uhum. E, sei lá, eu gostei. Lembra um pouco Cloud Goat Ranger, né? São um bicho também de 5 manas, quando entra em jogo põe fichas, mas o tipo 2 já tem bastante coisa na curva 5 pro bicho. Tá difícil.
É, eu duvido que jogue.
É, complica.
Aí num deck white win, talvez.
Quem sabe, mas assim, mesmo nas mesas de Commander, no casual, essa carta vai brilhar, certeza.
Uhum. Vai brilhar muito no deck da Kemba.
Ah, nossa, é verdade. É, Grilo, nossa primeira carta de consequência é uma Split Card que nós decidimos não falar quando ela foi revelada, porque não sabíamos se era verdade ou não. Mas é Anoitecer e Alvorecer. Né?
As cartas de consequência se pronuncia Anoitecer para Alvorecer.
Então, em inglês faz muito sentido.
É, em inglês faz sentido.
É, em português nem todas fazem esse sentido, né?
É.
É, mas enfim, Dusk to Dawn, né, que são expressões, Mouth to Feed e tal. Anoitecer, essa é a carta que você pode jogar da tua mão, tá? Duas e duas brancas, feitiço, destrua todas as criaturas com poder igual ou maior a 3. Interessante, né, porque pega o Parasita da Sucata, pega o Rastreador, né, no tipo 2 atual, pega muita coisa.
Cara, apenas me importa que é uma cólera de 4 manas, é isso que a gente precisa. 4 manas é o custo que a gente merece. Nada de cólera de 5 manas.
Mas aqueles bichinhos chatos brancos como o investigador, não, o... como é que é? O que investiga lá?
Por uma mana? Putz, esqueci o nome. Eu sei de qual você
está falando. Inspetor de Traben.
Ah, Inspetor de Traben.
O outro que fica 3-2 também quando você tem um artefato. Que é uma mana branca. Esses bichinhos não morrem pra essa mágica, né? Então, não. Talvez eles vejam o jogo se o pessoal começar a utilizar esse sweeper.
Ainda mais porque a parte do Alvorecer devolve eles pra sua mão, né?
Pois é, então se fosse só Anoitecer, a carta já seria discutivelmente boa, né? Já poderia ver jogo. Mas ela tem um recapitular que se chama Alvorecer. Você só pode jogar do cemitério, daí que vem a mecânica consequências, né? E você tem que exilar depois. Custa 3 e 2 brancas, Grilo. E diz, devolva todos os cards de criatura com poder igual ou inferior a 2 do seu cemitério para sua mão. Não é pro jogo, é pra
Olha
mão.
Só, olha só. Legal.
É interessante, né? Ela
é um bônus.
Ela age nas duas pontas, né? Algo me diz que o Craig Wascoe, que é fã de White Winnie, vai adorar essa carta.
Vamos ver.
Mas é uma carta boa, é rara, né? Eu esqueci de falar, é rara. Então fica de olho. Grilo, lembra de Rugido do Vorme?
Sim, inclusive fui eu que coloquei o post dessa carta na nossa página do Facebook.
Eu ainda tenho os Rugidos do Vorme daquele deck que eu troquei contigo de UG Madness, né? Eu adoro esse deck. E saiu uma carta verde rara que lembra muito o Rugido do Vorme. Fala aí pra gente.
Então, é Hidra Honorada. É uma cobra hidra que é 6 manas, 6 da turma.
Peraí. Cobra hidra.
Cobra hidra.
Tá bom. Deixa eu processar isso. Pode continuar.
Nossa, você conhece, você lembra da cobra tigre, né? Tem uma cobra tigre na coleção.
Deus.
6 manas, 6 atropelar e tem embalm, que o custo é 3 e uma verde.
Olha.
Então, pra quem não lembra, o Rugido de Vorme era um feitiço de Odisseia, eu acho.
Isso, 7 manas.
Era 7 manas que você fazia um Feitiço de Vorme 6-6, mas tinha flashback de 4 manas. Então valia mais a pena você jogar no cemitério e fazer pelo flashback. Então é essa vibe que essa Hydra tá dando.
Isso.
E vai jogar? Duvido.
Cara, ela atropela, né? Aquele Vorme do Rugido não atropelava. Eu acho que é por isso que é raro também, né? Não é o tipo de raro que vai ser muito caro, acho que nem vai pagar o booster. Mas do jeito que o tipo 2 está com power level alto, eu acho que precisa esperar uma rotação para essa carta ver jogo. Mas ela tem grande potencial sim, Grilo.
Ah, que não sei, é porque eu não sei se vai jogar por causa da qualidade do... Primeiro por causa da qualidade das criaturas de hoje, né? Que não está muito superior da época de Odisseia.
Uhum.
Então, naquela época, talvez as fichas de elefante daquela mágica de flashback fizessem coisa, talvez o Suji do Vorm fosse bom, mas hoje em dia talvez não valha tanto a pena, porque
Chamado do Rebanho, quando saiu, foi absurdo. O pessoal pirou nessa.
É uma das cartas mais caras da época.
Era.
E hoje em dia, um bicho 6-6 com atropelar já não impressiona tanto, né? E segundo, que eu acho que só tem potencial pra jogar se tiver algum deck que abuse de descarte.
Sim.
Que era essa ideia do deck que usava o Rude do Vorm, que era o deck de Madness, né?
Você tá ganhando valor com essa carta se você descartou ela, se você usou Embalsamar. Se você gastou pelo custo dela, no construído, né, você tá perdendo mana. Mas eu acho interessante esperar. É que assim, a gente tem um Titã verde que é 5 manos, 8-8 atropelar, ou 4-4 atropelar e ainda distribui 4 marcadores, né? Ou 8 marcadores,
justamente,
se você tiver o bicho.
Justamente.
Então, é difícil comparar os dois, é injusto até. Grilo, rapidinho, tem um ciclo comum de cártulas, né?
Cártulas, esse é o nome em português.
É o nome, eu puxei aqui, cártulas.
Eu achei que ia ser cartucho.
Cartucho.
Um cartucho de... Sabe, de impressora.
É cartucho em inglês, né? Mas é um ciclo de encantamentos. É comum. Tá difícil pra mim ver. É comum, né?
É comum.
É comum. Um ciclo de encantamentos comum são auras, né? É encantar a criatura. Só que, além de aura, tem o subtipo de cártula também. Isso é interessante, porque eles estão mexendo com isso em Amonkhet. Não só agora com essas auras aqui. Então, por exemplo, a cártula da solidariedade, que é a cártula branca. É uma mana branca só para castar. E eu acho que o custo-benefício é muito alto para uma carta dessa. Você encanta uma criatura que você controla. Quando essa carta entra em jogo, você cria uma criatura branca, uma ficha branca 1 com vigilância. E a criatura encantada tem +1/+1 e iniciativa.
Mas eu acho que tem mais potencial de jogo é a cartola azul.
O que ela faz?
Sabe me dizer por quê?
Não.
Tem as palavrinhas mágicas.
Compre uma carta.
Isso.
Ah,
e também dá evasão pra criatura. Então,
quanto custa?
2 manas.
É jogável, sim.
É jogável. Lembro que teve uma aura de Nistrad que dava +2/+2 e voar pra criatura, se não me engano.
Ah, sim.
E chegou a jogar no Legacy. Então.
Nossa.
Eu acho que jogou no Legacy. Ou Legacy ou Modern, mas lembro que era um desses formatos pirocudos. Então. Então eu também tenho que levar em conta que essa carta aqui tem potencial, né? Mas é que no geral eu gostei muito das cápsulas.
As cártulas estão com custo agressivo, né, pelo que elas fazem, e elas têm uma sinergia com um ciclo de encantamentos, que não são auras, são encantamentos gerais, tem um de cada cor, e é um ciclo incomum, né, então são cartas mais para limitado, que é um ciclo das provas, certo?
E na verdade tem algumas provas que eu acho que tem potencial para construído também.
Ah, é? Qual, por exemplo?
Sim.
Verde?
Talvez Tree of Knowledge Tree of Ambition tem bastante potencial, que aí era um édito cruel.
Ok, fala pra gente o que faz então, Grilo, por favor.
É uma e uma preta, quando entra em campo de batalha o oponente alvo sacrifica uma criatura.
Nossa, isso é um édito cruel. Tudo bem que é feitiço, né?
Não, é o édito diabólico que é um instante. Édito é cruel é o que é feitiço.
Édito diabólico com aquela arte maravilhosa, né, do Vaticano caindo lá.
É, esse mesmo.
O Fata Push lá em cima e o Vaticano.
Então, eu acho que esse preto nem precisa ter. Você nem precisa estar jogando com as cápsulas pra ver jogo,
sim,
né?
Sim, porque, justo. Mas ele tem uma outra parte do texto, né?
Que levar pra mão.
Ok, todas as provas dizem isso. Quando uma cártula entra no campo de batalha sob seu controle, devolva este encantamento para sua mão. Então, é uma sinergia forte. No limitado vai ser absurdo, né?
Exatamente.
Lógico que você precisa pensar bastante no draft, na quantidade de criaturas e encantamentos que você vai investir no teu deck, mas enfim, é interessante ver que eles...
Também
estão brincando com subtipos aqui.
E se a cártula vermelha conseguir jogar, talvez a gente... Eu tô vendo potencial para mono-red no formato, né? Porque a cártula vermelha é boa, dá +1/+1 ímpeto, é uma mana, dá +1/+1 ímpeto e a criatura alvo não pode bloquear. E a trial vermelha também é muito boa. Pelo menos para... Porque É pra todos os efeitos um Rift Bolt, sem a partir de suspender. 3 manas, quando entra em jogo, dá 3 de dano à criatura do jogador alvo.
Ou jogador?
Ou jogador.
Ah, é bom.
Declarar. Assim, não é Bolt, né, porque é o triplo de mana, então você só pode castar na sala principal, né, mas você viu, né, acho que tem potencial.
Sim, sim, é interessante. É legal também que eles fizeram de uma maneira que você pode jogar cartas de uma cor com provas de cores diferentes. Uhum. Você não precisa ser todo da mesma cor, isso eu achei legal.
My name is Chandra Nalar. Don't be blinded by Tezzeret's lies. Do you feel safe? Do you feel free?
Enough. Initiate crowd control.
Grilo, vamos falar um pouco das respostas que estão faltando nesse tipo 2? Parece que alguém acordou agora e lançou, por exemplo, um counter muito bom, prático, né, que é Essence Scatter, ou Espalhar Essência. É uma em uma azul anulomática de criatura-alvo. O antigo, como é que é o nome? Remover Soul.
Remover a alma.
Remover a alma. Então voltou no tipo 2 e tá comum, tá fácil de abrir em booster, então.
E beleza, mas o que eu gostei mesmo é Magma Spray.
Yes, Magma Spray.
E beleza, mata aquela porcaria de Scrounger.
Quantos parasitas o Magma Spray vai matar, assim, de...
Todos. Todos, até para jogar.
Quanto por cento dos alvos de todos os Magma Spray serão parasitas, Grilo? A Wizards também anunciou uma carta preta, que é uma mana preta instantânea, né? E você escolhe 3 cartas de um cemitério e exila as 3.
Exila e tem reciclar.
Tem reciclar de uma mana. Eu achei muito ruim não ter alguma coisa quando você recicla, né?
Seria bom, né? Quando você recicla, só exila uma coisa do cemitério.
Exila uma só, seria perfeito, sabe? E eles perderam a oportunidade de... Porque você tem que tomar cuidado para as respostas estarem em pelo menos 2 cores, né? Você não vai me obrigar a jogar de vermelho, porque vermelho tem Magma Spray e tem Parasita da Sucata no tipo 2. Então, pelo menos deveria ter no preto também. Mas quem, a gente não viu o set todo. De repente tem outra resposta a caminho.
Às vezes tem... O problema é que acho que já spoilaram todos os reis do cemitério, né? Porque a gente tem essa carta e a gente tem o criatura artefato lá que você exila pra exilar todas as cartas do cemitério do oponente menos 2, né?
Ah, sim, verdade. Grilo, o ciclo de deuses, qual que você mais gostou?
Eu gostei bastante do deus... Bom, a gente ainda não sabe o que o deus preto faz, né? Mas, por enquanto, eu gostei mais do deus azul.
Ah, legal. O ciclo de deus que tá aqui é monocolor. Eles são criaturas sempre, né? Não precisam de devoção, por isso eles andam entre as pessoas. Todos eles são indestrutíveis. O que o azul faz? Fala pra gente, Pedro, por favor.
Ele é 2 e 1 azul por uma criatura 5/5, voar indestrutível.
Qual o nome?
Não pode. Kefnet.
Kefnet.
The Mindful. Mindful é tipo. O cuidadoso. Eu não sei como vai ser a tradução.
A gente nunca pode esperar, né? Uma tradução bem... Às vezes vem zoado. Mas ele é
O Razoret é fácil. O Razoret é o fervoroso, né? Mas Kefnet, the mindful...
Não, o Razoret é mulher. É a fervorosa.
A verdade, ela tem boobs.
Bom, você tá falando da... Como é que é o nome?
Kefnet.
3 manas, 5/5, indestrutível e voar.
Isso, e não pode atacar nem bloquear, menos que você tenha 7 ou mais cartas na mão. E tem 3 de uma azul, compre uma carta, e depois você pode devolver uma carta que você comprou para um do seu dano. Eu gosto porque tem potencial para um mirror de controle, isso aqui. Eu acho que é interessante. E eu gosto porque a habilidade de compra de carta dele tem sinergia com as Bicycle Lands, que... Às vezes você chegar, eu preciso de mais carta na mão, aí você pode dar aquele migué, né? Vai lá, compra uma carta e devolve uma Bicycle Land pra mão pra você poder reciclar, porque você não acha que você precisa mais dela.
Ah, sim. Todos os deuses seguem isso, né? Eles, apesar de serem criaturas sempre, eles não podem atacar nem bloquear, a não ser que tenha alguma coisa acontecendo. O vermelho, por exemplo, te obriga a ter Hellbent ou pelo menos uma carta na mão. Grilo, qual é o nome daquela carta verde, o encantamento que duplica as fichas mesmo?
Vidas Paralelas.
Isso. Saiu Vidas Paralelas do branco. Porque agora o branco aparentemente está colocando fichas de zumbi.
Então, para você. Só assisti de zumbi branco. Mas é, então, pra você que joga de Riz, né, que é o, é obviamente o melhor deck de tokens verde e branco, muito melhor do que aquela porcaria da Trostani, né, agora você tem o dobro de dobros.
É a mesma coisa.
Aliás, dobro de dobros, porque o Riz duplica seus tokens.
É verdade, com a ultimate dele, né? Anointed Procession, 3 e uma branca, encantamento, faz isso, né? Duplica. É, uhum. Legal. Vai ser uma daquelas vagas que só vai jogar em Commander, coisas assim, mas pode
é,
ser.
Com certeza.
Vai saber se no tipo 2 não brilha. Uhum. Ah, e aliás, essa é uma das vagas que tem o símbolo do Planinauta atrás, então conta uma parte importante da história.
Uhum. É, então aí já tá pra ver o Guidão começando a ficar frustrado com os deuses, né?
É verdade, então. É verdade. É, Grilo, vamos pra cor que tem os zumbis também, né? Infelizmente, tem que dividir a atenção dos zumbis com o branco, que é o preto. E tem duas cartas que eu gostei no preto aqui, o Dread Wanderer, que é um zumbi chacal. Eu chamo de jacal porque em inglês é jackal. É uma mana 2-1, entra em jogo virado, né? Isso é bem comum entre os zumbis, mas esse aqui pode bloquear. Além disso, ele tem uma habilidade que você paga 2 e uma preta, retorna ele do cemitério para o jogo. E você só pode ativar como se fosse um feitiço se você tiver uma carta ou menos na mão.
É, não, acho que não está no mesmo power level de outras cartas.
Mas é cubável.
É cubável, é cubável, talvez. É. Esse não é um efeito que a gente está vendo pela primeira vez, né? E eu acho que, relativamente falando, esse é um dos mais fracos, né? Você compara com o Gravecrawler, com o Bloodghast.
É, eu gosto muito quando eles fazem antífonas. É, essa carta vai brilhar no casual, que é a Liliana Mastery. Eu acho que é a maestria de Liliana, a tradução, né? É, eu gosto quando eles fazem uma antífona específica, só que ela já te dá um bônus por jogá-la, né? Então, essa aqui, por exemplo, é 3 e 2 pretas, encantamento. Diz os zumbis que você controla, tem mais um. Mas quando isso entra em jogo, você põe duas fichas de zumbi 2-2, desviradas.
É meio que nem o gatinho, né? Que aí você já tem uma vantagem imediata.
Sim. Assim, você não precisa estar jogando um tribal de zumbis para essa carta fazer alguma coisa por você também. É uma carta rara, né? Que acho que não vai pagar o teu booster também. É, mas é, vai ser rainha de jogo casual. Grilo,
com certeza.
Nós temos 5 deuses, né? Não sabemos o nome de todos ainda, falta o preto, mas existe um ciclo de artefatos lendários que são monumentos a esses deuses, como se fossem as esfinges, né? É, inclusive as imagens são lindas, né? Uma pena que é tão pequeno na caixa de imagens do Magic.
E, faz parte.
E depois de algum tempo está voltando carta lendária em comum. Olha só que curioso. Por exemplo, o monumento do Bonto, que é o deus preto, né? Aliás, nós sabemos o nome, né, dos deuses pretos. Eu peguei justo ele. Ele é um chacal, pela imagem aqui que eu estou vendo, né, do monumento. O monumento é um artefato lendário em comum que custa 3 manas. E diz assim, criaturas pretas que você joga custam uma menos para jogar. Ó, já é alguma coisa, né?
É.
E também diz, toda vez que você joga uma mágica de criatura, cada oponente perde um de vida e você ganha um de vida.
É, então, o ciclo inteiro é assim, é 3 manas.
Três manas.
Se você a mágica de criatura dessa cor custa menos. Ah, não, mentira, não é a mesma coisa.
O azul, você pode descartar uma carta e comprar uma carta, né?
Não.
Então é o vermelho que faz isso. Eu li um outro que faz isso.
É, o vermelho é o que você descarta uma carta e compra uma carta. O azul é se congela a criatura alvo.
Ah, tá. Se congela.
É, eu acho que já tá na hora de fazer o keyword, né?
Boa, gostei.
Vira a criatura alvo e não nos vira.
Gostei.
Aí tem o branco, você faz uma ficha de criatura tipo guerreiro 1 com vigilância. E o verde, a criatura alvo ganha +2/+2 e atropela até o fim do turno.
Beleza. É, eu não acho muito útil para limitado, depende, o formato tem que ser lento, mas é bonitinho saber que tem um ciclo assim para os deuses.
É, que tem o problema de que a carta não faz muita coisa sozinha, né? Precisa de um suporte.
Ela não impacta a mesa. Bom,
mas acho que eu acho que o monumento azul pode ser bem útil no limitado, viu?
Que ele faz?
Que é o que congela a criatura.
Ah, sim. É que esse te obriga a estar constantemente castando criaturas, né?
É um problema, mas.
É. Bom, você colocou duas cartas aqui novas. Vamos lá. O que essa carta em japonês faz?
Você não sabe ler? eu coloquei porque é uma carta que está sendo polêmica, porque não é miscalculation, porque é mimimi.
Ah, tá.
Então é uma e uma azul instante, anula a mágica, ao menos que seu contador pague um, e tem reciclar uma azul. Aí a comunidade está super dividida, porque tem gente que está dizendo que é uma carta muito boa e tem muita gente dizendo que é uma carta muito ruim. que você acha,
censura, Michel? Né? Censor.
Censura.
Ou censurar.
Eu acho,
né?
eu acho que sim.
Eu esperava a volta de Miscalculation, como esperava também que diversas cartas que ciclam por uma mana fizessem alguma coisa quando são recicladas. Né? Eles têm um ciclo de cartas, ou dois ciclos, que fazem isso quando são recicladas. Mas reciclam por quatro, por três manas. Né? Eu acho que se você quiser puxar arquétipos como era aquele Astral Slide, né? Você precisa de custos de cycling baixos. Né? Essa carta aqui não gostei. Já tem cartas no tipo 2 que fazem mais ou menos isso. Né? Tem uma que anula que não seja artefato, eu acho, a menos que pague 2. Ou tem um Miscalculation que não recicla no tipo 2. Não tem? De Revolta do Éter?
Não sei.
Sim, sim. Ou é anula que não seja artefato, mas enfim. Eu fiquei um pouco...
Não.
Eu fiquei um pouco decepcionado, mas Miscalculation pode ser forte demais.
Tipo 2. Sim.
E a ideia desse set aqui é começar a baixar o power level.
Assim, eu na verdade gostei muito dessa carta. Porque reciclar faz toda a diferença.
Eu acho que só faz diferença. É que assim, tudo bem, é um Force Spike. Force Spike, quem já jogou com Force Spike sabe que uma hora é inútil, né? A carta não faz nada. Então ter reciclar nela ajuda muito. Mas o bom do Force Spike, Grilo, é que ele custa uma mana só.
Uhum.
Aí você engana o oponente, quando você tem apenas uma mana desvirada. Né? É. O Sensor custa duas, cara. Duas
mas ainda assim, eu não vou dizer que... Eu não vou me arriscar a dizer que vai jogar muito. Mas eu acho que as pessoas estão metendo pau demais nessa carta. Eu acho que tem um certo potencial. Reciclar é muito relevante. E eu lembro dos velhos tempos do standard de RTR com Nistrad que as pessoas jogavam Quicken no deck isso apenas somente para reciclar. Quicken não tinha nenhum outro propósito a não ser comprar uma carta.
Tá.
Então, a minha lógica é, assim, na minha cabecinha, assim, se Quicken chegou a jogar só pra reciclar, eu não vejo por que essa carta não jogaria só pra reciclar, porque ainda tem dois bônus. Primeiro que não tem como anular a parte de reciclar.
Sim.
E segundo que ele pode pegar seu...
um desalau, mas ninguém vai gastar um desalau pra anular isso, né?
É só bem corner case, né?
É.
E segundo, que é o tipo de carta que ainda pode pegar seu oponente de surpresa, né? Às vezes ele pode dar full tech pay pra fazer um Titã Verde, coisa assim. Aí você pode fazer, dar daquele chablau, né? A menos que você pague um motherfucker. De novo, eu não acho que vai... Não vou dizer que vai jogar muito, assim. Se fosse mais calculate, eu estaria dizendo que ia jogar muito, mas... eu acho que... As pessoas estão subestimando demais essa carta. É só isso que eu queria dizer.
Ok. E a próxima que você selecionou? Essa eu não gostei. Tanto que eu nem coloquei os destaques aqui. Acho que o pessoal tá...
É porque é pra Commander, né?
Bom, é por isso. Eu achei overrated.
E não é, tipo, não é... Não, não é, é pra Commander, né? Tipo, naquele sentido, essa carta é uma bosta. É pra Commander, pô, essa carta é bem legal no Commander.
Tá.
Que tem... pra Commander tem... é pra Commander.
muda a entonação, a motivação, né? O susto.
Que é o Vizier da Menagerie, que é... Eu não sei o que, é uma... Eu não sei como é Menagerie em português, mas é uma Clérigo Naga, que é 3 e uma verde por uma criatura 3-4, então já tem um bom corpo, não é que nem Oracle de Moldar que morre pra qualquer coisa. E ele diz, você pode olhar para a carta do topo do seu grimório, você pode conjurar a carta do topo do seu grimório se for uma carta de criatura, e você pode gastar mana como se fosse de qualquer cor para fazer essas mágicas de criatura. Então, para todos os efeitos, é uma horda de Garru que é muito mais viável, né? E também tem um outro upside, que é a primeira vez que eu estou vendo uma carta desse tipo, que você não joga com o topo revelado. Que isso sempre foi uma desvantagem para Oráculo de Mudaia, para... Pro Centauro lá de Mortal Gods, que esse dá vantagem de informação pro seu oponente, mas esse aí não dá. Então eu só queria dar um destaque aqui pra essa carta que eu acho bem legal.
É uma Naga Clérigo também.
Que é vantagem de carta, né? E também ajuda com o seu fixing, então se você estiver jogando um deck de 4 ou 5 cores, já dá uma facilitada, né?
Ok. Intervenção inútil aqui, a tradução de Menagerie é Menagerie.
É Menagerie, ok.
E significa alojamento das feras.
Ok.
Vamos falar dos planinautas. Não, antes dos planinautas.
Isso aqui é que nem em Candle Autarkia, né?
É.
Que aí eles traduziram Raid como Raid. Aí você vai ver lá no dicionário que Raid é uma palavra que existe.
É verdade. A gente aprende bastante vocabulário jogando Magic, cara.
Né?
Antes de chegar nos planetas, vamos falar de duas cartas. Eu, pelo menos, achei muito fortes, as mais fortes até agora, de Aftermath, que é a consequência, né? Primeiro é Never e Return. Never to Return.
Never to Return.
Yeah. Never nada mais é do que um Murder, só que feitiço, né? Não é Murder, é Heroes Downfall.
Heroes Downfall, feitiço.
É. Três manas para a criatura planinalta, preto. E é raro, né? Só que o Return... E ainda tem o Return. Então você pode pagar 3 e uma preta quando essa carta estiver no cemitério, exilar uma carta qualquer de um cemitério e colocar uma ficha 2/2 de zumbi. Que não é virada, hein? Isso é importante. Então é um Heroes Downfall com upside, só que com downside de ser feitiço.
Eu não gostei muito.
Eu gostei, cara.
Não, que... esse tipo de efeito precisa ser instante, não tem jeito.
Não, claro, claro. Pra consertar o T2 precisa. Mas você duvida que vai ver jogo?
Ah, sim, porque a gente tem Ruinous Path e Ruinous Path não tá jogando tanto.
É pela falta de coisas melhores. Eu acho que essa carta vai ver bastante jogo.
É, eu vou dar o benefício da dúvida, que essa carta ainda faz... É que eu acho o efeito de Return meio pequeno, mas vou dar o benefício da dúvida mesmo, porque pra Ruinous Path é assim, ou você faz só matando a criatura, ou você faz, você paga um bilhão de mana pra também animar um terreno. Esse aí você sempre tem a opção de fazer as duas coisas, né? Então, pelo menos eu vou te dar isso. Se o formato requerer esse tipo de efeito, esse cara provavelmente tem uma vantagem sobre Runes Path.
Você tocou num ponto agora muito importante que a gente está esquecendo, porque a gente avalia uma metade da carta, fica mais ou menos satisfeito. Avalia a outra, fica mais ou menos satisfeito. Só que a gente esquece que é uma carta só. Né? A gente vai aprofundar um pouco mais isso no próximo podcast, que vai ser a preparação para o pré-release. Como que Embalm e Aftermath afetam o limitado. Principalmente Embalm, porque está presente em cartas mais comuns no selado. E eu acho que a gente não pode esquecer de que é uma carta 2x1, naturalmente. Né? Never é 1x1. Mas quando você casta o Return, você já está fazendo 2x1. E se você castar o Return em cima de um Parasita da Sucata, né? Melhor ainda, né? Você não tá fazendo 3x1, mas você tá fazendo de forma efetiva o teu 2x1. A outra carta, Grilo, é Failure to Comply, né? Deve ser falha por, sei lá, obedecer.
Falha pra obedecer. Eu só lembro do Robocop lá que tem a... que tem o Edge 209, né? Que é aquela máquina que fuzila o cara no começo do filme, só que sim. Apesar de se parecer fodona, ele perde pra uma escada.
Nossa, puxou muito antigo isso, cara. Bom, vamos lá. Failure é uma carta rara também, né? Custa 1 e 1 azul. E é um instante que devolve a mágica alvo pra mão do seu dono. E Comply é uma mágica, é um feitiço que custa 1 branca. Então é uma daquelas que é de cores amigas. E diz assim, escolha um nome de uma carta. Até o seu próximo turno, os seus oponentes não podem castar cartas com aquele nome. É uma mágica de tempo. O custo é muito pequeno.
As pessoas já estão comparando direto com Reflector Mage. Eu estou apenas observando.
É possível.
Tem um efeito parecido, mas não acho que é justo comparar, porque é totalmente diferente.
Reflector Mage deixa um corpo.
Exatamente. E aí, Reflector Mage só devolve criatura.
Isso. Não pode devolver um Planinauta, por exemplo. Né? Assim, eu acho essas duas muito boas. Não vimos todos os ciclos ainda, né? Mas é bom ficar de olho. Algumas dessas cartas você vai abrir no teu booster. A carta nem vai apagar o booster, mas... Sim, no limitado vai fazer algum estrago, uma hora alguém vai precisar delas no deck, então é interessante, é sempre valor. Né? Agora vamos pro filé, Grilo, Planinautas, temos 3 Planinautas revelados, Gideon, Liliana e Nissa, qual que você quer falar?
Vamos falar da Nissa, que é a única que é interessante. Aliás, muito interessante, inclusive, viu, que é X, uma verde e uma azul. Então tem o mesmo CMC do Tebaldi.
Segundo Planinauta com custo convertido 2, olha só.
Então X, uma verde e uma azul, lealdade X. Mais 2, você faz evidência 2. 0, você olha card todo do seu deck, se for um card de terreno, ou um card de criatura com custo de mana convertido igual ou menor ao número de marcadores de lealdade na Nissa, você Você pode colocar aquela carta no campo de batalha. E menos 6, se eles viram duas terrenas que você controla, eles viram elementais 5-5 com voar ímpeto até o fim do turno e ainda são terrenos. Então, mas o ultimate geralmente não importa porque é pouco provável que você... Pelo menos na maioria do caso do Planeswalker é pouco provável que você chegue no ultimate.
Pera aí. É, na maioria. No dela tem uma coisa. Lembra de Raiva de Urza? Tinha um deck baseado em segurar o jogo até a 12ª mana. E aí, pagar 12 manas e causar 10 de dano. A Anissa, se você segurar o jogo até a 8ª mana, você vai pagar 8 manas, baixar ela, ela ponto, e causar 10 de dano.
Porque, verdade, isso é um bom ponto.
É 8 manas, 2 pontos. Anissa,
essa Anissa não é dependente de ficar usando a habilidade mais pra colocar lealdade, né? Você pode fazer isso só na mana mesmo, na porrada, né?
Isso, é 8 manas, 2 pontos, cause 10 de dano no oponente. É um clock, cara. E assim, dá pra baixar ela com 2 manas, né? Se você tiver o juramento de Gideon. Não sei porque você vai fazer isso, mas dá.
Por que não, né?
É pra poder castar um que não seja teu baldo.
Só pelos planos disso. E assim, eu achei uma cadeira interessante. Eu não sei se vai jogar ou não, porque é um Planeswalker bem diferente, né?
Ela não se protege.
Ela não se protege, né? Mas precisa se proteger, você pode jogar toda a sua mana nela. Você pode fazer... Aliás, você nem necessariamente não se protege, né? Porque você, dependendo do que sai do topo, pode vir uma criatura. Aí você vai ter um jeito de proteger ela.
Acho que o pessoal que monta a deck deve estar pirando com essa carta, Gil. Porque ela impõe restrições fortes na curva do teu deck, em como teu deck funciona, né? Se você quiser utilizá-la. Mas a princípio eu gostei, ela é versátil, ela não se protege, mas ela dá possibilidades. Ela dá possibilidades de você lançar ela com uma ultimate logo de cara, de você construir vantagem de carta com as duas primeiras habilidades e de você baixar ela tanto no começo como no fim do jogo, né? Ela tem que ser nerfada porque você tem essa versatilidade. Ela pode ser muito forte no final do jogo e ela pode te dar vantagens no começo do jogo também. Então é justo assim, eu gostei. Tem até um pouquinho de receio, de repente ela é pelona até demais. Não sei.
Vamos ter que ver, né? É difícil dizer.
Tem uma coisa também que me perturba, eu não quero parecer muito necessitado aqui não, mas tem uma coisa errada quando a Elfa tá com uma roupa mais reveladora do que a Liliana, né? Eu acho que essa era a função da Liliana no bloco.
Como reveladora?
Tá mais provocante do que a Liliana.
Onde?
A Liliana tá com pano roxo cobrindo quase tudo. A Anissa tá deixando um pouquinho de pele aparecer, pelo menos, né?
Tá aparecendo os ombros.
acho que o decote da Anissa tá um pouco maior também. Só que é uma elfa, né, cara?
Geralmente... Não, meu Deus, cara, que...
Vamos retornar pro hack dos cast e sair do Ogro Cast, então? um outro comentário sobre essa arte também. A Anissa está segurando um cajado e a ponta do cajado está em cima do T. Isso por algum motivo me perturba também. O T do nome dela, Steward of Elements.
Isso me perturba. É o mordomo dos elementos.
Já que eu introduzi a Liliana, vamos falar dela então. Liliana, Death's Majesty, né? Não sei, Majestade da Morte, alguma coisa assim. Ela tá num trono e tem uns zumbis brancos trazendo.
Tem as múmias.
Umas múmias trazendo petiscos pra ela, né? É a mesma pose de Innistrad, naquele trono de Innistrad. Ela custa 3 e 2 pretas, por um planalto que entra em jogo com 5 marcadores. Ela tem mais um, coloca um zumbi 2-2, e você mila as duas do topo, do teu topo, né? E menos 3 você retorna uma criatura do teu cemitério pro jogo. E ela é um zumbi preta em adição aos outros tipos. E menos 7 destrói, é um ultimate racista, né? Porque destrói todas as criaturas que não são zumbis. Então vamos lá, Grilo. 5 manas entra com 5, mais um põe um zumbi desvirado, então ela se protege, e mila 2. Interessante, né? Sempre que você tem mais e põe ficha de criatura, é interessante, é uma boa maneira de se proteger. Agora, o menos 3 dela, você só revive do teu cemitério, então não dá pra comparar com uma mágica que custa 5 e revive criatura. Né?
E revive criatura, e aquela criatura é um zumbi preto, e isso se chama Rise from the Grave.
Isso, Rise from the Grave. Não é Rise from the Grave, né? Porque aqui só visa o teu cemitério. Mas pode ser que você monte um deck onde isso é desejável, né? Reviver uma criatura do teu cemitério, e ela fica em jogo depois de fazer isso. Aí que tá a grande vantagem. Mas do jeito que as coisas estão, do jeito que o Powerlevel tá no tipo 2, eu acho que não tem lugar pra ela por enquanto.
Não, eu achei ela bem fraquinha. Tem muita cara de Planeswalker do daquele Planeswalkers.
Ah, não acho, porque essa habilidade de reviver, cara, com os efeitos de ETB que tem, por exemplo, dos Titãs, né, dos Mecano-Titãs, pode ser bem relevante, cara.
Eu não boto fé, não.
Imagina, 5 manas, revive o Titã Azul, aí você casta uma mágica gratuita, pronto, de uma carta agora você castou 3. Isso aí, tô viajando, não? Então vamos pro Gideon.
Não sei, porque aí isso você aplicaria pra qualquer mágica de reanimação, então...
É que ela fica na mesa, né?
Ela fica na mesa, tem isso, né? Mas eu não sei se é o suficiente pra justificar usar ela.
A ultimate dela não vence o jogo. A ultimate da Liliana de 3 manas vence, né? Também é uma grande diferença. Uhum. Mas então vamos pro Gideon, porque ela vai mudar o vintage pra sempre. quer falar pra gente, Gideon? Você tá manjando o que ele faz?
Gideon of the Trials.
Ok.
Então, 3 manas, né? Então, 3 manas é o número mágico. menos pro Agene de 3 manas, que não jogou tanto assim. Ele entra com 3 lealdade, mais 1, até o seu próximo turno, eventual do dano que é permanente algo causaria.
Permanente.
0, Gideon vira uma criatura, 4-4, indestrutível, etc, etc,
vira
etc.
Vira o Gideon
4-4. Ele vira a habilidade Gideon.
Isso.
Só precisa saber disso. E a terceira é você ganha emblema com, enquanto você controlar um Planeswalker do tipo Gideon, você não pode perder o jogo, seus oponentes não podem ganhar o jogo.
Puxa, um emblema? E quanto custa de lealdade pra pôr esse emblema em jogo?
0.
Uau!
Olha só, você pode fazer ganhar um emblema todo turno.
Cara, candidato pro pior emblema do Magic. Sério. Eu acho
Pô,
que
é quase um anjo de platina.
Pode ser que veja o jogo, né? Mas eu acho que vai ser esse do Dovimban, não gostei muito. Esse deve ser o pior emblema do Magic, por enquanto. Mas vamos lá, 3 manas, entra com 3 counters. Já é forte, né? Mais 1, ele previne todo o dano de uma permanente. Então mesmo que tenha um Heart of Kieran do outro lado, desculpa, não vai causar dano nenhum, né? E não é só dano nele ou em você, é dano qualquer, mesmo em combate com outras criaturas, né? E o 0 dele vira 4-4, então lógico, é uma win condition, põe um coloque de 5 turnos. E a última habilidade, Grilo, pode ser útil, estão falando aí dos formatos eternos, né, pra lutar contra Dread, de repente no Vintage, né, vindo de uma Black Lotus, no turno 0, colocando esse Gideon e dando o emblema dele, se acaba com alguns decks de combo e tal. Pode ser interessante. Mas é um Gideon de 3 manas, cara, e ele se protege e ele vira criatura e ataca, né. Então... eu acho que vai ver jogo sim.
Bom, não sei. Realmente, agora que você falou da sua utilidade do emblema, né? Porque, por exemplo, se você conseguir fazer ele contra um deck de Storm, seu oponente
Storm
vai ter que dar um jeito de tirar o Gideon, porque senão...
Se for um Storm, né, com Grapeshot, tudo bem, mas...
Se for o deck, o Storm com Tendrils of Agony...
Não consegue.
Bom, pelo menos eu acho que não consegue, né? Não sei. Geralmente esse tipo de deck não tem nem removal pra criatura, imagina pra Planeswalker, né? Então...
Porque se for Grapeshot você consegue dar no...
Sim,
No Gideon, mas o Tendrils ele drena a vida, então não tem como, não tem mesmo. E assim, enquanto o outro Gideon de 4 manos que põe ficha e faz um emblema bom e tal, fica no tipo 2, é difícil você ver jogo. Mas esse aqui, ele é uma win condition nele mesmo, como todo Gideon, e ele se protege. Então, e custa 3 manos, né, que é o número mágico que você falou. Dos 3 aqui, acho que tô contigo. A Nissa promete, né, eu gostaria de ver essa Nissa jogando. E o Gideon em segundo lugar também promete.
Uhum.
E era isso, Grilo. Por enquanto são os nossos destaques da edição, nossa primeira impressão, né?
Uhum.
Em geral, Power Level.
Não saiu tudo.
Em geral, Power Level baixou. Tem algumas respostas desejáveis. Tem mecânicas interessantes, né? Tem recapitular de criatura e recapitular de mágica, né? Na prática.
Uhum.
Tem cartas para outros formatos, tem combo, tem sinergia de encantamentos.
Essa energia de reciclar, né?
Você acha que o número de encantamentos está maior do que o comum nessa edição?
Um pouco, mas é em geral por causa do ciclo de provas e do ciclo de cártulas, né?
Eu tô achando esquisito. Eu acho que tem... E também artefatos, como esse ciclo do artefato lendário também, que, do monumento de cada deus. Tô achando que tem muita carta estática, que não faz muito, que não é criatura, que não põe presença de mesa.
Mas vamos vendo, né? Aliás, eu previ certo, né? Quando a gente tava falando de que podia vir em Almoquete, quando eu falei que eu duvidava que ia ser um deck temático de encantamentos... E como é comentários, eu tava certo, olha só. Às vezes eu tô certo.
A deuses foi fácil acertar também, né?
Sim.
Todo mundo achou que ia ter deuses, mas o Nicol Bolas ainda não apareceu.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BRR.
Grilo, fase de limpeza, obrigado por fazer esse podcast. Tomara que tenha outros, né? Não precisa ter um eclipse, o encontro dos planetas, ameaças de Terceira Guerra Mundial.
Vamos vendo, né?
Vamos ver. E que mais? Ah, você conhece um jogo, um card game chamado Eternal?
Eu acho que ouvi falar, só que eu não cheguei a correr atrás.
Sugiro, é pelo Steam, sugiro. Você quem tá ouvindo isso aqui também. É uma mistura de Magic e Hearthstone.
Ah, cara, eu tenho um limite pra quantos card games eu consigo jogar. Por enquanto, meu foco tá em Magic e em Hearthstone. Mas já experimentei Shadowverse, já experimentei Soulforge muito tempo atrás, experimentei aquele Elder Scrolls Legends.
Eu acho interessante só pra ver até onde eles puxam esse design. Porque esse jogo, o Eternal, ele é uma mistura de... Ele tá entre Hearthstone e Magic, né? Então faz algumas coisas mais avançadas que Hearthstone. Uhum. Então é interessante ver pra que lado eles puxaram, como eles exploraram esse espaço. De repente tentar ver como o Magic também pode puxar. Mas é só pra quem quiser distrair, né?
Talvez eu dê uma olhada.
É interessante.
Eu acho que eu já vi o Kibler jogando isso na stream dele.
Ah, falando em Kibler, eu acho que tava vendo o vídeo do Leon, do Coisa de Nerd, ele tava cobrindo o campeonato mundial de Hearthstone. Eu nunca vi Hearthstone naquele canal. Aí, eu fui, por curiosidade, procurar o stream do campeonato mundial de Hearthstone. Achei um há 4 meses atrás, e quem é que tava narrando?
O Kibler.
O Kibler?
Sim, ele sempre narra. Sempre, né? Mas geralmente eles chamam ele pra narrar.
Falei, cara, eu conheço essa voz. Aí quando alguém comentou assim, o Kibler. Aí eu fui procurar o cara pulou totalmente do Magic e virou o pica do Hearthstone, cara.
Sim, ele tá fazendo bem mais Hearthstone do que Magic.
Ele não tá no Hall da Fama?
Do Magic?
Do Magic. Acho que nem se importa mais em aparecer nos torneios, então, né?
Essa vibe que eu tô tendo, cara. Realmente ele perguntou na stream pra ele, você vai jogar Infrator tal? Eu digo, não, dessa vez eu não vou jogar, não.
Bom, ele encontrou a casa dele, né? Depois daquele pau do Magic Online, ele encontrou a casa do Hearthstone. Mas legal, legal. Então, feliz ano do Mamute pra você, muita sorte nos boosters aí.
Obrigado.
Nas missões. E mais algum recado final?
Eu não sei.
Eu queria só agradecer aos ouvintes, né? A gente ficou, todo mundo, né, ficou meio away aqui do podcast durante essas últimas 2 semanas. Aquele último programa, episódio 80, a gente gravou antes. Eu tava viajando e tal, então realmente tá difícil arrumar tempo pra ver as mensagens, o feedback e tal. A gente tá vendo como pode, mas queria agradecer, né? A gente tem aí por semana pelo menos 900 mil visualizações diretas, fora as indiretas.
900 mil? Caraca!
A mil. No Twitter eu tava vendo hoje, a gente tem... Deixa eu voltar aqui. Acho que são quase 300, são 270 seguidores. E cada um deles é uma pessoa que clicou e falou, eu vou seguir o Hackers Cast, né? Então, a cada um deles
obrigado. É que emocionante.
De alguma maneira, acho que o que a gente faz aqui conversando anima as pessoas, enfim, tira elas do ônibus, do trem, do ponto de ônibus, do trabalho chato, põe elas em outro plano. Tá? E a gente se diverte fazendo também. Obrigado, pessoal. E se você quiser dizer que você existe também, dá um recado pra gente, o e-mail é hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast. Segue a gente lá.
MP.
Oi.
Que episódio é esse? Episódio 80, né?
81.
81, ó... Logo a gente tá chegando no terceiro dígito, né?
Tem que programar uma coisa especial.
Vamos ver se alguém tá disposto a ouvir todos os episódios e compilar os melhores momentos.
Isso é uma indireta.
Não, consulado, não. Eu não desejarei isso ao meu pior inimigo. Eu não sei como esses editores de som têm saco pra isso, pra ficar pegando os melhores momentos e colocando num vídeo.
Eu não conseguiria fazer, cara.
Não. Vamos pensar alguma coisa especial pra...
Vamos
fazer,
sim.
Né? Porque assim tem que ser diferenciado.
Temos 19 episódios pra pensar. Aliás, eu tô vendo aqui o Twitter, eu errei. É um número de tweets que é quase 300. Nós temos 81 seguidores. Eu sei que brasileiro não usa muito Twitter, é por isso.
Não,
né?
Não.
Facebook tem muito mais curtida. Mas se você é brasileiro e tá escutando isso... Brasileiro, né? Qualquer um. Você é angolano, português...
Eu acho que a gente tem...
Você é egípcio e tá escutando isso e tem Twitter, né? É só procurar Hack dos Cast. Só tem a gente lá. Aí dá uma curtida, porque a gente publica tudo lá também, de vez em quando solta alguma coisa e ajuda a saber quantas pessoas acompanham em uma mídia, quantas pessoas acompanham em outra também. Ajuda a dizer que você existe, que você escuta a gente. Perfeito, Guido. Obrigado pela companhia.
Imagina. Sempre à disposição, rapaz.
E boa sorte aí na Suécia, felicidades, bons estudos.
Obrigado. Obrigado. Você também.
Valeu, cara. E até a próxima.
Até a próxima.